Como estamos hablando sobre Ovitah, antes sobre Chai Elul, día de 18 de Elul, una data especial, data que conmemora el nacimiento de Baal Shem Tov, cofundador del movimiento hasídico en geral, y de Admura Zaken, también nació en el mismo día que el fundador del movimiento Chabad, con toda la filosofía de Chokhmah Binah Daat, etc. Y también la misma data se dice que anno 5000 Tachpei Dalet 484 fu quando come si chiama? O Baal Shem Tov teve la rivelazione di Achia Shiloni, quando gli teve la grande rivelazione che fu también fu in Chai Elul, una data speciale. Quindi Chai Elul también, além do mais, e la marca una data a partir da qual noi cominciamo. Ontem a noite stavamo parlando con Michel, gente fica preso no trânsito, tu tem que falar do Vartorá, tá detrás do caminhão de lixo, tu tem que falar do Vartorá. E
fechar a janela, né?
Tava fechado. Mas o conceito, a gente tava comentando que a partir de hoje temos 12 dias até Rosh Hashanah. Então, o dia de Chai, cada um dia, a gente pode fazer e deve fazer tshuva por um dos meses do ano que se passa. Sendo que Chai Elul corresponde ao mês de Tishrei. Chai Elul, não estamos falando de uma data especial, um dia de Chai, um dia que inclusive os Hasidim costumam dizer dia que dá Chaiut, toda a vivência, a vitalidade, a vida no mês de Elul. E neste dia especial, que dá toda essa energia no mês de Elul, a gente pega tudo isto daqui e de alguma maneira transformamos em algo muito maior, que seria o conceito de nessa energia para poder fazer tshuva sobre o mês de Tishrei do ano que passou. Uma vez que Tishrei é o primeiro mês do ano, o mês que tem Rosh Hashanah, Selichot, um pouco, Tzom Gedalia, e um Kippur, preparativo para Sukkot, Sukkot, Oshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Shabbat Bereshit. Olha quanta coisa grande e importante você tem no mês de Tishrei. Então, para poder fazer tshuva de um mês tão importante, você deveria ter um dia também muito importante. Então, justamente, Chai Elul te dá essa oportunidade. Então, agora nós temos 12 dias. Hoje, que Chai Elul por, fazemos, entre aspas, tshuva por todo o mês de Tishrei. Tem que pegar algum assunto, pensar e decidir, melhorar, etc., do mês de Tishrei do ano que passou. Tem que fazer o balanço. Isso aqui, que tshuva, fazer o balanço, reflexão e tomar a decisão. Amanhã seria sobre o mês de Cheshvan. E assim por diante. A cada dia e dia você pode fazer tshuva, passar a limpo o mês que se passou durante o ano. Então, isso é uma outra reflexão interessante. Então, Chai Elul representa uma data com muito significado dentro da tradição hassídica, que justamente deu uma nova luz no sentido, vamos dizer, da vida judaica, ou um novo sentido no serviço a Deus, que é um movimento hassídico em geral. Veio servir, de servir a Deus com alegria, a importância da alegria no serviço a Deus e demais. A gente diz que Chai Elul, se costuma dizer, se diz o ditado, ele dá vida no mês de Elul, ele revive o mês. E uma vez que, como nós vemos, simplesmente dá uma nova, um novo sabor, um novo gostinho, uma nova perspectiva para o conceito de tshuva, e através disto ele dá vida e renova, como chama?
Revigora.
Revigora, bravo, todo mês de Elul, que é o fundamento dele, tshuva. Por que isto? Porque antigamente a pessoa fazia tshuva e ele ficava amargurado da situação ruim.
Situação?
Ruim. Você descobre que você perdeu dinheiro.
Ah, entendi.
Tem um exemplo prático, bonito. Tem um empresário. O empresário faz o balanço. Quando ele faz o balanço, ele descobre que
perdeu dinheiro.
Ele começou o ano com X, terminou o ano com menos Y. Aí está desesperado. Agora ele pode ficar feliz, uma opção. Bom, já peguei o erro, tomar as atitudes para consertar o erro Y fica contento, bueno, Baruch Hashem, que pegué a tiempo, no fue peor, y de ahora en diante da para corregir. No significa que soy leviano, mas también llorando y me lamentando por lo que ya fue. No voy a resolver nada. Ya ficasse lamentando y llorando, no va a resolver. Fala así. Hasta con una cara como que pensando, en fin, ¿está bom? Então, um dos fundamentos principais da filosofia hassídica é a alegria. Estar sempre em alegria e servir a Deus com alegria, com bom coração, com animosidade. Então, tem um famoso ditado que diz que alegria não é mitzvah por si só. Não tem nenhuma mitzvah. Mas, também a tristeza não é vera. Não tem nenhuma mitzvah que proíbe estar triste. Mas em relação a eles, está escrito que a alegria pode te levar para lugares muito elevados que nenhuma mitzvah consegue te levar, e a tristeza consegue te derrubar para profundezas muito ruins que nenhuma verá consegue te levar. Ou seja, na prática, depende de como você vai reagir e o que vai acontecer. E tua forma de reagir vai ser um fator determinante o que vai vir depois. Tá bom. Se um exemplo prático, bobo, uma criancinha de 2 anos, de 1 ano, de 9 meses, está brincando, sabe, já corre, aquela que já caminha. De repente ela caiu, sabe, tá, caiu e... Se você faz uma brincadeira com ela, e leva na brincadeira, se levanta e tudo mais. Se você deixar, e começa a chorar E aí virou tragédia. A primeira reação aí, você literalmente está condicionando a criança. Aquele jogador de futebol, ele leva no grito. Se ele consegue, consegue. Tem juiz que se deixa levar para a pressão. E tem juiz que não. Na prática, não é questão de teatro. A pessoa é influenciada por essas situações. Então, a alegria é uma forma de reagir. Quando você reage e com alegria, isso te levanta muito. Então, até quanto as coisas vão se ouvir como surpreendentes, etc., a filosofia hassídica considera que mesmo o serviço de tshuva tem que ser feito com alegria. Alegria não é uma coisa. Tem essa alegria quando estou assistindo um show de stand-up contando piada. Mesmo na tshuva tem que ser com alegria. E nós vemos simplesmente uma expressão disto, que a simcha nas mitzvah de tshuva tem que ser muito mais forte do que todas as outras mitzvot. Em todas as mitzvot você tem que ter alegria, certo? Na tshuva mais ainda. Por quê? Se quando nós fazemos uma mitzvah, por exemplo, colocamos tefilim, fazemos com alegria, mais ainda quando nós estamos dedicando a tshuva. Por quê? Porque ela é superior ainda. Porque ela consegue consertar as outras mitzvot. A mitzvah de tshuva é uma mitzvah superior. Qual a melhor prova disto?
Ele zaga todos os negativos.
Se você não colocou tefilim, estamos falando agora que fazemos tshuva sobre o mês de Tishrei. No mês de Tishrei você não colocou tefilim. Hoje você pode fazer tshuva sobre o meio de Israel. O que que significa? Ela é maior do que a própria mitzvah de tefilim. Porque ela consegue corrigir o que você perdeu na mitzvah de tefilim. Se você colocar tefilim hoje, você não compensa o tefilim de Tishrei. Você colocou o tefilim de hoje. Acabou. Certo? Agora tshuva consegue corrigir o tefilim de Tishrei. Está claro?
Sim.
Então vemos que tshuva na prática passa na perspectiva, uma mitzvah maior, superior. Ou seja, numa primeira perspectiva, por exemplo, essa ligação, esse vínculo entre tshuva e alegria parece para nós uma coisa irreal. Tshuva significa balanço e análise. Certo? Assim, arrependimento, inclusive. E pedimos desculpas de Akadosh Baruch Hu. Por quê? Porque fizemos algo errado. E como pode vir tudo isto com alegria? Então, na realidade, não são opostos. A alegria não é oposto de seriedade. As pessoas confundem estar alegre com ser sério. Por isso eu falei, não é leviandade. A pessoa pode se dedicar a coisas muito sérias com alegria. Um famoso projeto que tem, aquele Doutores da Alegria. O que, que é?
Muito sério.
É um programa sério, um programa muito nobre, baseado em voluntários. E eles literalmente ajudam e levantam a moral e têm experiências científicas. Não sei até que ponto comprovado, mas sobre o assunto de como isso ajuda. Realmente, quando você está alegre,
as coisas
vão. Flui melhor. Então, você pode estar tratando algum assunto sério e estar alegre ao mesmo tempo. Porque pois a alegria, que não é como a maioria das pessoas pensa que é leviandade, certo? E não é simplesmente levar vidas irresponsavelmente. Não. Ao contrário, pode levar a vida muito sério com alegria. Muitas pessoas confundem uma coisa com outra. Mas a distância que existe entre uma coisa e outra é muito grande. Sim, alegria verdadeira é um assunto muito sério. Por isso nós vemos inclusive na Parashá, estávamos comentando isso no Shiur ontem à noite. É uma alegria verdadeira e detrás dela tem muita seriedade. Por exemplo, você para, pensa, analisa no grande mérito que você tem de ser Yehudi. É um mérito. A gente escolheu. Você não é qualquer um. Você é um Yehudi. Você tem um certo... Tem a oportunidade de estudar a Torá, cumprir mitzvot, certo? Está ligado com Hashem. Viver ligado com Hashem. O tempo inteiro está com kipá, coloca tefilim, faz brachá, come kasher. A cada coisa simples mudar na tua vida,
está ligado
com Hashem. Isso é uma coisa maravilhosa. Ou seja, se você analisar, é mais do que motivo de alegria. Então, quando você para e pensa, como falamos, o grande mérito, e o que a Kadosh Baruch Hu, que é o rei de todo o universo, quem é aquilo? Então você para pensar um pouquinho, quem é Deus? A grandeza de Deus. E pensa quem é você. Que você é um gurmit. Menos que um ponto no mundo, no universo, na galáxia. O que é o ser humano? E Deus te escolheu. Este ponto virou referencial. E o fato que simplesmente você não está sozinho, está sempre com Hashem. Como nós falamos no capítulo 27 de Salmos. Você está simplesmente Hashem, Oriv e Ishi. Deus é minha luz e minha salvação. Estou sempre ligado com Ele. Então você fica feliz, fica alegre. E não deixa que os problemas te atrapalhem. Então quanto mais a alegria é profunda... Assim também, a fonte de alegria profunda, assim também será alegria proporcionalmente grande. Aquilo que falamos antes. Mesmo se você está bem, quando você faz chuva de como você realmente, eventualmente, puxa, errei aqui, errei ali, sou incompleto, sou isso, sou aquilo, uma coisa pessoal, isso não te derruba, não te faz sentir mal. Como um empresário. Você se sente mal porque perdeu dinheiro, acabou, deu prejuízo. Mas na hora que você descobriu onde está o problema, você fica feliz. É que nem uma pessoa que está sangrando. Está triste porque está sangrando, mas na hora que ele descobriu o problema e consegue fazer um torniquete para parar de sangrar, acabou.
É? Feliz, está estancado.
Acabou, resolveu. Então, por um lado pode parecer absurdo, mas é uma alegria, um motivo de alegria muito grande. Este tipo de alegria, ela pode, inclusive, se expressar, chegar a se expressar com danças, porque você está muito feliz. E também pode ficar de uma forma muito mais sossegada. E ser a força que vai te impulsar para servir a Deus, estudar a Torá, fazer tefilá, cumprir mitzvot, e se dedicar aos diversos assuntos deste mundo, mas Leshem Shamayim, em nome de Deus. Você tem que comer, mas come porque a gente quer que você se alimente. O que você faz, mesmo que mudar, você faz para Deus. Te dá uma alegria diferente, porque você está fazendo para Hashem. E isto é a verdadeira alegria, uma alegria interna, uma alegria elevada, uma alegria com conteúdo. Este tipo de alegria, na verdade, não se opõe para a chuva. Se alguém pensar isto, e que o mês de Elul tem que ser um mês de... como chama? Cara amarrada... e sabe, totalmente isso não deve, não é assim, bem pelo contrário. O que pode te alegrar mais ainda do que ter a oportunidade que o rei está no campo e ele te recebe alegremente, como a famosa história do mês de Elul? Está cá, é próximo. No livro de Tânia se explica em detalhe, de forma extensa, como pode a pessoa ele absorver, vamos dizer, os dois sentimentos ao mesmo tempo, uma alegria pelo bem e uma amargura pelo mal. Então se conclui que no nível mais profundo não tem nenhuma contradição. Quando o Yudi descobre alguma coisa errada, certo? A Kadosh Baruch Hu não fecha a porta para ele. Ah, você está errado, acabou, está excluído, está fora do time. Não. Te dá a possibilidade de voltar, de se arrepender e de fazer alguma coisa e consertar teus erros. E através disto você se enche teu coração de sentimento de arrependimento e de alegria profunda, porque você pode corrigir e consertar. A famosa história que se diz em Rosh Hashanah, a pessoa está triste. Hashanah é um dia sério, não um dia triste. Puxa, estou sendo julgado. Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa tem um processo trabalhista, um processo criminal, sei lá o quê. Ele está todo preocupado porque está na mão do juiz. Imagina, Rosh Hashanah está na mão de Deus. E você sabe bem que Deus tem mais do que argumentos e motivos para te sentenciar. E você fica como, então? Fica preocupado. Na linguagem do Tânia, você fica amargurado, mas não triste. O Tânia explica justamente esse exemplo do comerciante. O comerciante não fica triste, ele entra em depressão. Ele sente uma amargura, um sabor amargo, e em seguida toma atitude para melhorar e consertar e corrigir a situação. Que é o que nós fazemos quando chega a Rosh Hashanah. Por isso que nós lembramos Avinu Malkeinu. O rei, que Deus está nos julgando, mas ele é nosso pai. Ele não julga, mas não julga, está vendo? É meu filho. É verdade que Deus está sério, mas não Deus que está triste. Deus que está alegre. Por quê? Porque caí numa vara que é o juiz do meu pai. Essa é a grande coisa. Então, se alguém quer servir, tem que servir a Deus com seriedade, tem que ser sério, porque está sendo julgado. Porém, esse julgamento é feito de uma maneira onde o ênfase também, por isso que nós fazemos isso, porque somos malandros. Na Tfilá falamos o quê? Avinu Malkeinu, primeiro nosso pai, depois nosso rei. Em Rosh Hashanah ele passa a ser rei. Que nós falamos na Tfilá. Como falamos na Tfilá? Amelech, o rei. Se esse dia é rei. Nós somos malandros, falamos o quê? Avinu. Primeiro, papai. É verdade, nosso rei. Mas é papai. Por quê? Porque queremos lembrar esse ponto. Esse ponto lembra a Deus que somos os filhos. Esse ponto lembra a nós que somos... a nós que ele é nosso pai. Consequentemente, não te deixa entrar em tristeza e depressão. Bem pelo contrário, é motivo de uma grande e profunda alegria. E te motiva, ao contrário, a fazer e tomar atitudes que façam a diferença de agora em diante.